Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana temos a honra de receber aqui, talvez, eu acho que até para a maioria, com certeza, o maior representante do jiu-jitsu na história do MMA brasileiro. Não é à toa, é reverenciado aí por todos os grandes lutadores e até os representantes do jiu-jitsu, os oriundos do jiu-jitsu, como o número um, o que tem o melhor chão de todo o MMA. Estou falando aqui do Demian Maia. Tudo bom, Demian? Como é que você está? Tudo certo?
Fala, tudo bom, Russo? Obrigado aí pela apresentação, que orgulho, né? Eu ver isso, tô feliz de estar aqui, valeu aí a galera, Aninha, Gleidson, todo mundo aí, um abraço para vocês.
É isso, com a gente aqui, como o Demian já falou, Gleidson Venga, nosso produtor do Esporte da Globo, tudo certo, irmão?
Tudo bem, Russo, prazer estar aqui com você, com a Ana, principalmente com o Demian, né, cara, como você já adiantou, né, nosso grande representante do jiu-jitsu, eu como jornalista, como fã de MMA, mas também como um praticante da modalidade, tenho o maior orgulho, maior admiração por esse cara aí que sempre representou muito bem o Brasil e a arte suave.
É isso. E aí, Anaísa também. Hoje não vou falar dos seus afiliados, não. Fica tranquilo.
Obrigada. Obrigada. Vamos fazer. Que bom, né? Porque eu vou puxar outra sardinha para o Demian também. Reconheci agora o Demian que está se reinventando, meio youtuber, estudioso do MMA. E nosso parceiro, companheiro de profissão também, jornalista Demian Maia.
Obrigado, Aninha. É, você viu que eu tava fazendo isso antes de falar com vocês. Estava lendo, vou até fazer uma propaganda aqui para os meus amigos, ó.
Livro do Elton,
antes,
né?
Do MMA, do Elton e do Eduardo. Já estou no terceiro volume, eu não estou parando de ler isso aqui. Você sabe que eu nem gosto de pegar esses livros de história da luta, porque aí eu deixo de ler outras coisas, né? Mas esse é muito, muito bom, cara. Os caras são muito bons. E aí eu estou pesquisando a história do jiu-jitsu brasileiro, estou botando umas postagens no tanto no YouTube quanto no Instagram, em inglês e português, e aí fiz 5 vídeos até agora, né? 5 que eu vou fazer contando cronologicamente a história. E nos últimos 2, o Elton deu uma revisada para mim, apontou um negócio em outro, uma história legal ali para contar, uma coisa para corrigir. Então, cara, eu acabei fazendo uma amizade com ele, aí tô tendo uma grande ajuda.
Sensacional esse livro, né, cara? Quer dizer, conta a trajetória da luta até o MMA, isso. Ou seja, o fim do livro vai ser o advento do MMA?
Ele pega de 1845, que dizem que é o primeiro relato de uma luta organizada no Brasil, acho que de greco-romana na época. Aham. Até 1934, né? Poxa, então são 3 livros, então ainda falta muita coisa que parece que eles estão escrevendo, pelo que ele me falou, o Elton, mas assim, pega lá o comecinho, cara, coisas que a gente não sabia, que o jiu-jitsu chegou no Brasil ainda antes do Conde Coma, né? A gente acha que chega com o Conde Coma, mas chegou antes ainda, teve outras influências. É claro que acaba sendo muito importante o Conde Coma por ele ter ensinado os irmãos Gracie, claro. E aí, né, o que a gente faz hoje vem em grande parte, diria que, sei lá, 80, 90% da família Gracie. Então, é por isso a importância. Mas é muito legal ver esses outros personagens também na história.
Sensacional. Eu vou procurar esse livro aí também. Boa propaganda.
Três livros.
É. Vou procurar logo a série toda. Vou correr atrás. Demian, falar com você a respeito um pouco da sua carreira também, mas vamos começar um pouco pelo fim. Não o fim da carreira, evidentemente, mas o fim, o fim do seu contrato atual com o UFC. Você está na última luta do seu contrato, né? Uhum. Essa pode vir a ser a sua última luta como profissional de MMA ou você pretende dar um segmento um pouquinho maior?
Pode vir a ser. Depende muito de, acho que, duas coisas, né? Fundamentais. Uma, o que vai acontecer na luta, porque eu tô me sentindo muito bem para essa luta, muito bem mesmo, assim, fisicamente, tecnicamente, mas a gente só sabe mesmo ali na hora da luta, né? Como a gente vai reagir. Então, isso é importante. Como eu vou me sair na luta? E outra é a vontade. Vontade, né? Vamos dizer que eu me saio muito bem, a vontade ou não do Dana de continuar, né? De renovar o contrato. Mas mesmo assim, se eu renovar, eu não pretendo fazer, independente do que o UFC feche de lutas, renove e tal, eu não pretendo fazer muito mais que uma ou duas lutas depois dessa, se for o caso, ou pode ser essa última. E aí tem outros projetos também, então assim, a minha vida vai continuar, lógico, ligada às artes marciais, e eu vou continuar treinando normalmente, pretendo até fazer um outro competição de sem kimono ou de kimono mesmo, alguma luta casada, alguma coisa, mas a partir do momento que eu parar com o UFC, eu não pretendo ir para nenhuma outra organização.
Demen, então falando um pouquinho, pegando esse gancho que você falou, sei que o momento da aposentadoria é sempre um momento muito complicado, difícil, muitas vezes o atleta que fez isso a vida inteira fica muito relutante até saber a hora certa de parar, eu digo aí parar no MMA, né? Uhum. Quando o corpo às vezes já não aguenta mais, já está muito desgastado por conta também de muito corte de peso, etc. E eu sempre achei você com uma cabeça bem resolvida assim, sobre isso. O que que passa? Você tem algum trabalho psicológico que você fez, que você faz? Assim, como que você realmente encara isso? Porque às vezes eu acho que o lutador, quando você fala a palavra aposentado, é muito forte às vezes, né? Pô, o cara aposentou. Dá aquela carne que, sei lá, ficou velho e não serve mais para nada. Eu não sei se às vezes é isso que mexe muito com o ego, talvez, né? Com a profissão ali. Como é que você encara, como é que você trabalha isso?
Então, Ana, em primeiro lugar, assim, tem muito isso, né? De você saber a hora que você o corpo não está reagindo. No meu caso, tem essa dificuldade, porque meu corpo reage muito bem ainda nos treinos, né? Eu tenho certeza que se eu quisesse lutar, vamos dizer que assim, eu que decido, né? Não tem contrato com a UFC, não tem nada. Eu vou lá e falo, não, eu quero mais tantas lutas. Eu tenho certeza que pelo menos mais uns 2-3 anos eu me sentiria bem ainda lutando em alto nível, em performance, né? Não gostaria de lutar em baixa performance, mas eu tenho certeza que o que me parece assim, pelo que eu, a não ser que desse uma queda de uma vez, acho que mais uns 2-3 anos eu conseguiria. Mas você falou uma palavra-chave, Ana, que é o ego. O ego é o quê? Né? O que a gente se identifica, né? O que a gente tem a nossa autoimagem, que a gente identifica que a gente é. Então, quando você se identifica somente como um lutador, um atleta profissional de MMA, e você vai se aposentar, isso é muito difícil, porque você está meio que morrendo em parte. No meu caso, assim, muito antes de ser um lutador de MMA, eu era um professor de jiu-jitsu, desde o começo da minha carreira, né? Eu, quando era moleque, até na época do Kung Fu, adolescente, até aula de Kung Fu eu dei. Então, assim, e comecei a dar aula de jiu-jitsu muito cedo, já de faixa azul, aula particular. Então, eu sempre fui um professor de artes marciais, desde moleque. Então, isso aí, assim, a minha personalidade, o meu ego, não é identificado somente com o DM atleta ou lutador. Tem outras coisas, né? Tem outras coisas que eu fiz que nem vocês sabem lá, o documentário, por exemplo, lá do Arqueologia da Luta, né, para o combate, que foi muito legal. Então, assim, essa parte que acabou aflorando aquela minha parte jornalística, de formação e tal, também é uma coisa que me agrada muito, que eu tenho vontade de fazer e tenho conversado com algumas pessoas aí, um projeto. Eu acho que é muito difícil se você se ver só como um atleta e um lutador profissional, porque aí realmente você perde uma parte. Mas eu sei que eu tenho um monte de coisa que eu vou fazer, né? Então, nessa área de professor, por exemplo, eu deixo de dar muitos seminários que eu sou convidado, e eu gosto, eu adoro viajar, adoro. Então, às vezes, por exemplo, um tour meu de seminário que poderia fazer, sei lá, a Europa inteira, eu vou te falar, 2 anos atrás, eu fui chamado, né, para alguns países da Europa, e eu limitei um monte, acabei indo da Rússia, aí da Rússia eu fui para a Escócia, dei até seminário na academia ai, me fugiu o nome, que lutou com o Maurício agora, com o Shogun, que vai lutar no meu card.
O Paul Craig,
exatamente, na academia do professor dele, na Escócia. De lá fui para o sul de Londres, ali numa cidade chamada Maidstone. De lá fui para Roterdã, na Holanda. Então, é uma viagem muito legal, sabe? Uma viagem cultural e de ensinamento, de conhecer pessoas diferentes, que eu adoro fazer, só que eu limito muito isso. Então, quando eu não tiver o UFC... lógico que assim, o UFC tem o prazer de lutar, de evoluir, e hoje em dia eu tenho uma boa bolsa, então eu sei que isso vai ter um impacto, mas assim, eu posso ganhar menos, mas vou me divertir também.
Mas só para terminar, para arredondar, você concorda que assim, para os brasileiros, pelo fato de ter tido a pandemia, sabe lá Deus quando, vai poder voltar a ter... eventos no Brasil. Talvez isso esteja afetando alguns mercados específicos, em particular agora falando do Brasil, né? A gente tinha vários shows, os nomes mais Sim. consagrados que tinham boas bolsas, né? Tipo um cigano e tal, conseguiam ainda também, né? Apesar de, né, talvez instabilidade de vitórias e derrotas, tá ali porque era o mercado que precisava.
Ana, com certeza absoluta, porque assim, uma coisa que as pessoas precisam entender, é claro que o faturamento forte do UFC, o grosso, assim, o sei lá quantos por cento, mas a grande parte vem do pay-per-view, né? Não vem, né? E vocês como jornalistas sabem disso, mas você ter um evento no Brasil... Quando você é importante ter eventos, por exemplo, fora dos Estados Unidos para eles, né? Para o crescimento do esporte. E quando você tem um evento no Brasil, independente de a preocupação deles não é só encher a arena, mas mesmo para um bom pay-per-view e para uma boa audiência, eles precisam de atletas brasileiros fortes aqui no Brasil. Porque, por exemplo, se você tem um eventão no Brasil que tem, sei lá, na época, vamos dizer aquele em Curitiba, tinha o Anderson que caiu a luta, aí tinha eu, tinha o Shogun, tinha o Verdun.
Ciborgue, Verdun.
Todo mundo. Então a mídia, isso, a Cris, a mídia tá como? Tá em cima. Então aquilo tá o quê? Fomentando o UFC. Isso é muito importante para eles. Quando o UFC não pode ser realizado no Brasil, no caso do nosso país, é óbvio que a gente perde relevância aos lutadores brasileiros, né? Isso é mercado, não é o mercado capitalista, é assim. Então, obviamente, assim, a gente perde um pouco de força de negociação, perde um pouco de força, porque agora, pô, você vai fazer um evento, até outro dia era só no Apex, lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, fechado. Então, assim, não tinha tanta diferença. Agora, só eventos lá. Então volta aquela época, por exemplo, que eu comecei ela tá no UFC, que só tinha evento lá. Na época ainda tinha Canadá e Inglaterra, né? Você não tem tanta importância. Quando começa a ter evento no Brasil, os lutadores brasileiros começam a ter mais força, porque eles querem bons lutadores no Brasil. E hoje, por exemplo, para mim seria ótimo se tivesse evento no Brasil, porque que lutador hoje conseguiria segurar um evento ou main event no Brasil? Pouquíssimos. Eu me incluo entre esses. Então isso para mim seria muito bom. Mas, Ana, respondendo a sua pergunta, sendo mais sucinto, com certeza atrapalha demais não ter os eventos no Brasil e vai saber, né, quando a gente vai poder ter de novo.
Demian, duas perguntas em uma aqui. A primeira, você falou que, independentemente de se aposentar ou não agora, depois dessa luta, você se sente confortável ali, talvez se lutar, teria, né, condições de lutar mais 2 ou 3 anos em alto nível. Você acha que isso é por conta do seu estilo, cara, de luta? Você tem mais de 15 anos de carreira, né, cara? Mas tem poucos nocautes, né, cara? A maioria das suas lutas foram resolvidas ali no chão e tudo. É muito por conta da tua carreira? E a segunda é o seguinte... Do teu estilo, desculpa. Muito por conta do teu estilo? E a segunda, só para emendar nesse assunto, se você tiver a oportunidade de fazer mais uma luta depois dessas, você gostaria que fosse no Brasil com o público ou você acha que pode demorar muito e ficaria ruim para você?
Com certeza, Gleidson, acho que são duas coisas, o estilo de luta, né? Então, assim, por mais que eu perdi duas lutas na minha vida que foram... Eu tive duas lutas na minha vida que não foram até o final, né? Quer dizer, que não foram até o final eu perdendo, né? Eu ganhando, teve várias, mas assim, que foram as duas derrotas por nocaute, mas que na verdade não foram nocautes clássicos, eu não caí apagado em nenhuma delas de, tipo, ter que ser acordado. Foi tipo aquele, no boxe, aquele knockdown, você caiu... aquele nocaute, você cai tonto, toma aqueles golpes e interrompe. Então, eu nunca tive aquele negócio de apagar classicamente, nem treino isso. Então, esse estilo de luta mais agarrado, a parte do jiu-jitsu, com certeza ajuda muito. E a outra coisa é o estilo de vida, né? Então, cada vez mais eu vim percebendo de uns anos para cá que pela idade eu tinha menos espaço de erro na minha preparação e no meu estilo de vida do que eu teria quando eu era mais novo. Então, quando eu tinha 25, 26, 27, eu poderia errar mais que eu digo assim, eu poderia às vezes dormir mal, poderia me alimentar não tão bem, eu poderia às vezes passar do ponto no treino ou às vezes faltar alguma coisa que tudo se compensava. E isso... vem compensa cada vez menos conforme a idade vem chegando. Então, eu acho que você tem menos espaço para erro. Eu falo isso pros meus atletas lá na academia e pros alunos. Tipo assim, conforme uma idade maior, você tem que se cuidar mais, menos espaço para erro. Eu me lembro do Vitor Belfort falando isso em 2010, 2003, quando ele estava morando em São Paulo, ele foi lutar com o Couture, aquela luta que o Couture machucou o olho e o Vitor acabou ganhando. O Demian é impressionante, o Couture, ele tem toda a alimentação dele certinho, os horários dele certinho. O Couture naquela época já tinha 43, 44, tinha meia idade. É. Então assim, não é à toa que ele foi até mais velho, porque você não tem espaço para errar, você tem menos margem. E a segunda pergunta, do Brasil, se eu fosse fazer outra luta, com certeza eu gostaria que fosse no Brasil com o público, mesmo que demorasse um pouco, se fosse mais uma só, né? Porque aí, como seria a última, eu não me importaria em esperar um pouco assim. E, cara, a gente está no meio do negócio, né? Do furacão, mas tem que ver que, cara, a vacinação está andando, as coisas estão de uma forma mais morosa, mas estão andando. Ninguém sabe, na verdade, né? Então, pode ser
não tem como saber.
A gente imagina, não tem como saber, cara. Os Estados Unidos, por exemplo, cara, já está tendo evento faz o quê? Um mês, né, Aninha, com o público. Então, a gente não tem muito como prever isso. Claro que não vai ser nos próximos, sei lá, 3-4 meses, mas eu também, se eu lutar agora, não vou lutar nos próximos 3-4 meses.
Demian, falando um pouquinho do Charles do Bronx, né? A gente tem aí um representante, hoje um campeão com todo o merecimento, e um digno representante do jiu-jitsu. E é assim, se a gente for parar para pensar, ele é um representante do jiu-jitsu depois de vários campeões brasileiros que têm jiu-jitsu, mas eram conhecidos pelo striking, né? Pela trocação. Uhum. Anderson Silva, Vitor Belfort, você pode pegar vários aí, Shogun, Lioto, vários. O próprio Rafael, que tem jiu-jitsu, mas, né, conquistou o cinturão batendo, enfim. O Charles, como é que você avalia o Charles do Bronx? É um cara que chegou, que está no momento certo de ser campeão e pode ainda evoluir no chão? A gente sabe que o chão é infinito, né? Se você evolui até os 90 anos, se você treinar, você sempre aprende alguma coisa. Mas o Charles pode evoluir em altíssimo nível, como ele está agora no chão, e manter essa característica dele de ser um lutador que usa o jiu-jitsu para ser campeão por muito tempo ainda, diante de todo mundo que ele tem pela frente?
Eu acho que pode. Eu acho que o Charles, ele tem uma coisa excepcional, que ele, além de ter um jiu-jitsu excelente, ele tem um Muay Thai excelente, né? Então, cara, você imagina, você vai lutar com um cara igual o Charles, você fala, bom, eu vou me soltar ali, eu sei que eu tenho um Muay Thai bom também, vou trocar com ele, mas você não posso encurtar muito, se eu encurtar ele me botar para baixo. Né? Aí, se você é um cara do jiu-jitsu, você fala, pô, mas o Charles é um cara que ele tem uns botes de finalização perigosíssimos, então, sim, eu vou tentar botar ele para baixo, mas também, se eu relaxar em pé, ele vai me nocautear, porque o negócio, o Charles evoluiu muito nessa parte, e acho que a gente tem que até tirar o chapéu pro Diego Lima, que é o treinador dele, evoluiu muito nessa parte de Muay Thai ultimamente. Eu estava conversando semana passada com meu médico esportivo, que conhece na verdade, ele tem um amigo dele que conhece todo o pessoal lá da academia deles, falou que o Charles chegou, cara, sofrendo com a molecada lá, com o Tominhas, com o pessoal todo ali, e daqui a pouco ele começou, né? Então ele se esforçou muito para evoluir, ele merece. Ele tem uma coisa, por exemplo, que eu falo, que uma coisa que ele conquistou, que eu, por exemplo, tenho essa dificuldade. Eu consigo ser técnico em pé, controlar a distância, mas eu não tenho o que o Charles tem, que ele pega, né? Ele bota a mão.
Contundência, né?
É, exatamente. E ela, aquela contundência, não é de brutalidade, é de colocar a mão cirurgicamente no lugar certo, igual o Anderson fazia, sabe? Tipo assim, ele coloca com muita precisão, e aí com a luva pequena e tal, ele, claro que ele ajuda. Né, tem uma coisa muito boa, que ele tem uma boa envergadura, isso ajuda também, mas eu acho que ele é um lutador difícil, cara, porque ele está muito, assim, muito eficiente nessa parte de Muay Thai, e o jiu-jitsu dele é muito eficiente, né? Ele tem um jiu-jitsu perigoso, assim. Eu acho que o meu jiu-jitsu é aquele jiu-jitsu de fundamento, de passo a passo, de controle, e o jiu-jitsu dele tem muito aqueles botes perigosos, né, de pegar e tal. Eu conheço ele há muito tempo, né? Além de admirar ele, eu lembro, ele de faixa azul, se eu não me engano, ele lutou com um aluno meu uma vez, com o Robson, cara, e pegou ele, e ele, todo mundo já fala, cara, esse moleque é muito habilidoso, ele é impressionante, ele era molequinho, campeonato de jiu-jitsu e tal, ele, pô, pega todo mundo na academia, tava ganhando absoluto. Então, assim, ele tem um negócio dele, e o que eu ouvi também desse pessoal que eu conversei é que ele aumentou muito a seriedade dele em treino, né? Então, assim, antes ele ficava muito no Guarujá ali na turma dele, e vinha para São Paulo uma, duas semanas treinar um treino mais profissional. E nos últimos tempos ele vem, assim, passando a semana inteira em São Paulo, treinando com uma equipe muito mais profissional, e ele volta na sexta, fica lá, faz um outro treino lá, mas... Então, eu acho que ele foi amadurecendo como atleta e ele merece demais, cara. Ele é um moleque humilde, é um moleque que representa demais o Brasil.
Ô, Demian, você estava falando, me veio à cabeça agora você falando da sua equipe, dos seus alunos. A gente tem o Danilo agora, né, no UFC, uhum. Uma galera. E aí eu estava pensando assim, né, quem fez a transição parou logo no Khabib mesmo, né? Porque o Khabib agora... Está aposentado, segundo uhum. né, ele, eu acho que não sai mesmo ali da aposentadoria, e, uhum. e bem forte, né? Ele está tirando uma onda como treinador, no corner e tudo mais. Uhum. Você também tem essa visão de querer ser não só ser o líder, né, da sua academia, mas também participar mais ativamente dessa outra parte?
Ana, se eu tiver tempo, eu quero sim. Depende muito do meu tempo, né? Porque eu estou preparando algumas coisas, por exemplo, dentro da academia, alguns cursos, né, de instrucional de jiu-jitsu, de professores, coisa que eu vou lançar agora com o Bernardo no JJ Fanatics lá. Então, sim, depende do tempo. Mas eu tenho, inclusive, um furo aí. O Danilo me chamou agora para ser corner dele. Ele vai lutar 2 semanas depois de mim. Então, se tudo ocorrer direito, até tô esperando o meu visto, né? Porque com esse negócio agora de quarentena, não sei o quê, o nosso visto é especial. Então, mas a princípio, eu vou para minha luta, volto para o Brasil e vou para a luta dele, que é 2 semanas depois da minha, como corner. Então, assim, vai ser uma experiência muito interessante. Eu já fui em corners, né? Alguns. Já fui no UFC, inclusive, fui uma vez num corner do Vanderlei, mas assim, eu nunca fui como um treinador assim importante, sabe? Tipo, o Danilo, eu conheço muito o jogo dele, ele treinou muito tempo com a gente aqui, ele desenvolveu um jogo muito parecido com o meu também, ele pergunta as coisas, ele ligou de lá, pô, tô treinando aqui com o Marvin, o Vettori, né, que vai lutar agora, e tá acontecendo isso... Quando eu chego aqui nessa posição, tá difícil fazer isso. Como é que eu faço? Porque ele é bom de wrestling, ele faz isso. E aí a gente trocou umas figurinhas, mas é porque ele tá morando, né? Para quem não sabe, ele tá morando na Califórnia agora. O Danilo, ele foi os últimos 2, 3 meses, ele tá lá e ele tá na Kings lá com o Rafael. Então ele tá com o pessoal. Então vamos ver essa experiência. Acho que vai ser legal assim. Eu não me vejo como um cara tipo o Rafael ou o Dedé, que tipo o UFC sim, o UFC não, estão lá no corner, porque eu acho que é muito desgastante, cara. E tiro o chapéu pra eles, mas assim, cara, ficar no corner toda hora, porque não é só o corner, né? A semana de luta, é corte de peso, é atenção, não é uma viagem relaxada, é uma viagem intensa. Por mais que não é você que vai lutar, você quer muito que seu atleta ganhe. Mas eu tenho vontade, assim, tem uma molecada ali na academia, fora a galera que treina por curtição, tem uma molecada ali muito, muito boa. Por exemplo, não sei se vocês sabem quem é o Micheletti, que é um cara que luta no Glory e tal. Ele tem ido lá na academia aprender um pouco. Amanhã acho que ele vai levar o Alex Poitin lá também para fazer um treino, entendeu? Então, que foi o único cara que andou Adesanya. Então, assim... Tem essa parte que diz o Buchecha que quando voltar para o Brasil vai passar lá, né? Seria uma honra. Então, assim, se começar a chegar essa galera, é óbvio que eu vou querer treinar essa galera, porque eu vim desenvolvendo muito treino de jiu-jitsu para MMA nos últimos anos. Então, assim, eu quero também passar isso para frente, não quero deixar morrer comigo.
Mas é um corner calmo ou é um corner... Presta atenção, garoto! É um corner mais Dedé ou mais Greg Jackson?
Não, acho que mais calmo, porque eu acho que a luta já é uma loucura muito grande, assim. Então acho que seu papel é mais acalmar, mas é claro, depende, se o atleta estiver muito, né, calmo demais, você tem que às vezes dar uma chacoalhada.
Ô Demi, falando aí da tua próxima luta, cara, Belal Muhammad, o que você viu de principais armas dele, tudo, como é que tá a sua preparação pra luta, reta final já, né, cara, pra
isso. Reta final, cara, tô me sentindo super bem, como eu falei, ele é bem completo, né, ele vem do wrestling, mas eu acho que o que ele se destacou ultimamente foi na parte de striking, e ele tem um gás muito bom, ele, tipo, é um cara que ele cai pra dentro o tempo todo, então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma luta intensa.
Falar um pouquinho sobre a tua carreira, Demi, assim, muitos e muitos anos lutando. Eu lembro que acho que a minha primeira viagem para fora do Brasil para cobrir um UFC foi eu tive uma luta sua contra o Chris Weidman. Você estava lutando no peso médio. Isso, verdade. Em Chicago, foi o meu primeiro evento no UFC lá. Foi a primeira vez que eu cobri o UFC fora do Brasil.
Você sabe que aquela luta era para ser com o Michael Bisping, né?
Sei, fiquei sabendo dessa. Mas por que não foi?
Cara, porque o, se eu não me engano, o Munhoz ia lutar com o Sonnen, e aí o Munhoz se machucou, e aí puxaram o Sonnen para lutar com
o Bisping.
Isso. E puxaram o Weidman para lutar comigo. Inclusive, eu tenho guardado esse pôster, que era eu com o Bisping ainda. Putz. Que é a luta que nunca teve.
Virou... Foi em cima da hora, né, Demian?
Foi em cima.
Foi em cima... Não foi tão em cima para mim, foi mais em cima pro Chris Weidman.
Pro Weidman, porque... pegou com 8 dias.
É, exatamente, porque eu lembro que o Dana ligou e pediu para aceitar, depois me agradeceu por ter aceitado trocar. E acho que lá o Weidman também pegou a luta muito em cima, mas o Weidman estava numa ascensão muito grande, tanto que depois daquela luta ele nocauteou o Munhoz, e depois dessa do Munhoz ele já foi campeão, né, ganhando do Anderson, nocauteando o Anderson. E foi naquela luta que eu lembro que eu trombava com o Weidman. Depois da luta eu pensei, cara, esse peso não é para mim, os caras são muito maiores.
Eu lembro disso. Eu lembro você falando que você estava muito...
diferença.
Já estava muito grande a categoria, né?
É, eles... Isso era muito grande. E eu quebrei a mão também nessa luta, né? Depois eu voltei de fazer uma cirurgia na mão.
Eu lembro, você entrou ao vivo no combate. Eu mostrei por celular, eu falei, olha... Depois eu voltei e falei, ó, o Demian está com a mão quebrada aqui. Ele e o Alonso mostraram aqui a mão dele. Estava inchada logo depois da luta. Eu lembro disso aí tudo. Isso aí é o primeiro evento, a gente nunca esquece. Então fica fácil de lembrar. Mas falando um pouco da sua carreira, Demian, você tem alguma coisa que você se arrependa na sua carreira? Que você tem aquele arrependimento que você fala, putz, isso aqui eu não deveria... Sei lá, não deveria ter acontecido assim, não deveria ter feito assim, não deveria ter aceitado essa luta. E também, por outro lado, qual é o seu grande orgulho na sua carreira? Aquele momento que não precisa ser um golpe específico, alguma coisa, mas assim, um momento que você olhou e falou assim, putz, isso aqui eu guardo numa prateleirinha especial na minha memória.
Não me arrepender, não vejo nada. Assim, eu me arrependo lá no começo da carreira, na época da adolescência, de não ter procurado treinar o jiu-jitsu mais cedo e continuado em outras artes marciais, ter demorado um pouco mais. Acho que uns 3 anos ali me deixariam muito à frente e talvez eu teria chegado mais rápido no MMA, teria chegado numa época ainda que não era tão competitivo alguns anos antes e conseguido evoluir com todo mundo, né? Eu cheguei tendo que correr atrás. Então acho que isso é uma das coisas. Cara, momentos de lembrar, assim, acho que... É difícil citar um... Você está falando do MMA, da parte de MMA?
Isso.
De MMA, acho que foi a 11ª vitória consecutiva, que foi com o Chael, que foi também uma luta que eu acho que ele era favorito e também muito grande em comparação a mim, né, na categoria, e eu acabei finalizando. Foi uma memória muito boa lá em Londres. É, a própria luta com o Anderson, hoje em dia eu tenho uma memória boa dessa luta, porque eu me descobri ali como mais duro, mais tough, né? Como os gringos falam, do que eu imaginava, de dar a volta por cima. Então, o negócio de você achar que tudo está perdido e daqui a pouco você começar a dar a volta por cima e terminar numa ascendência. E mais recentemente a luta com o Ben Askren, por tudo que ela representou ali, né, o embate dos dois grapplers puros tal, e todo o treino e a história toda por trás dessa luta.
Bacana. Tem alguma luta que você lembre com mais carinho? Você falou essa do Anderson, por você ter se descoberto mais duro e mais resistente do que você imaginava, mas afora essa, ou de repente até essa, a luta que você gostaria que fosse um símbolo da sua carreira?
Eu acho que símbolo é com o Askren, eu acho, pelo fato desse negócio do grappling, né, da luta agarrada. Mas tem uma que eu tenho muito carinho também, que é com o Carlos Condit, que saiu tudo perfeito, tudo do jeito que era para ser, e era a luta que iria me dar, na verdade, o passaporte para o título. Acabou tendo que lutar com o Masvidal antes ainda. Mas acho que essas duas lutas, do Condit e do Ben Askren. E uma coisa assim que eu não me arrependo, porque você nunca sabe o que vai acontecer, mas talvez, por ser muito difícil falar, se eu tomaria uma decisão diferente, de quando me ligaram para lutar com o Woodley pelo título, 4 semanas só da luta, eu estava com a mão machucada, eu tinha dado, depois da luta com o Masvidal, eu fui dar um curso lá para uns afiliados meus nos Estados Unidos, as academias filiadas a minha, e um aluno caiu em cima da minha mão numa defesa de raspagem, sei lá, e entorceu meu dedo lá para trás, eu não conseguia fechar a mão esquerda direito. E aí eles ligam pedindo para fazer essa luta com o Woodley, eu estava com a orelha machucada também, então assim, é daqui 4 semanas e é essa oportunidade ou você não vai ter mais. E aí a gente se reuniu e falou, o que a gente decide? Aí eu pensei, cara, é melhor se arrepender por uma coisa que a gente fez do que,
né,
de repente, nunca mais ter essa oportunidade. Mas, com certeza, se eu soubesse que eu teria depois, eu não teria pego essa luta com short notice, assim, de 4 semanas, só ainda mais nas condições que eu estava, porque foi a luta mais importante da minha carreira, né?
Eu ia falar exatamente disso, Daniel, a questão do arrependimento, né, que o Russo perguntou. Essa do Woodley foi bem em cima da hora, né, cara? Você pensava na luta assim de outra forma, quando você imaginava, né, ter um tempo melhor para se preparar? O que você acha que poderia ter feito melhor naquela luta? É difícil prever o resultado, né? Mas o que você acha que ficou faltando? Que se você tivesse com a mão melhor ou com mais tempo, poderia
ter feito diferente? Eu acho que faltou tempo, com certeza, para se preparar. Então, por exemplo, nas 6, 7 vitórias anteriores, eu tinha tido um tempo para ir, por exemplo, para os Estados Unidos treinar wrestling. Essa foi a primeira que eu não tive esse tempo. Então, isso, com certeza, não estava com o mesmo timing, e eu acho que também o Cody, um dos meus treinadores, não veio para cá, então eu não estava com o mesmo timing de wrestling do que as lutas anteriores, as 7 lutas anteriores. Isso, tenho certeza que teve um impacto, e eu acho que faltou também ali, tudo, acho que é uma cascata, né, de acontecimentos, mas faltou ali também eu ter um pouquinho de mais, vamos dizer, flexibilidade de estratégia, de mudar um pouquinho. Então, eu entrei muito na perna dele e, de repente, variar um pouco mais para o tronco, fazer alguma coisa diferente, que depois acho que até o Woodley veio a fazer e ganhou dele e tal. Mas que eu não tive essa inteligência atlética ali no momento para mudar o jogo dessa maneira.
Bom, já vou com a questão polêmica do momento. O Demian, o que você acha das lutas, desafios de youtubers, até aproveitando, né, o gancho do Ben Askren? O que você acha desse cenário todo? Faz parte do mundo? Aceita alguns tipos de desafios, outros não? Você que está lendo da história da luta, certamente já teve isso no passado,
muito,
né?
Muito.
Então,
muito,
queria que você botasse um pouco esse ponto de vista, como atleta, como também olhando para o lado do marketing, olhando por todos os lados, assim. Se você, eu particularmente, ainda não tenho minha opinião formada. Queria saber a sua, se você tem alguma opinião.
Eu acho que não tenho 100%, mas eu acho que faz parte, Ana. Acho que faz parte do mundo, assim. As pessoas querem ver, sei lá, o cara é um youtuber famoso, quero ver ele. O que é difícil, assim, as pessoas têm que entender, que óbvio que não vão entender, que assim, o Ben Askren não é um boxeador, né? Ele foi lutar numa regra de boxe. Ele é um lutador de MMA, que seria, teoricamente, um antigo vale-tudo. Então, óbvio, se fosse uma luta sem regra, eu não tenho dúvida que ele venceria. Mas ele foi porque, com certeza, era um dinheiro muito bom. Ele com certeza, quis se desafiar, quis ver, quero ver qual é. Eu não julgo, não, a opção dele de querer se colocar nessa situação, não é... Acho que não é, você vê esses livros aqui, o pessoal, os antigos, como eles se colocavam em situações de risco, sabe? A gente, às vezes, hoje em dia, a gente quer se proteger muito de situação de risco. A gente tem muito uma vaidade muito grande em qualquer coisa. Eu acho que tudo depois vira história e com equilíbrio e tal, mas eu não acho o fim do mundo, não. Eu acho que eu não faria, mas não vejo com maus olhos, não, esse tipo de coisa.
Cinturão, durante algum tempo foi uma obsessão para você, Demian? Nunca foi, ou era um objetivo
não,
muito
foi
grande?
Muito. Foi a vida inteira, Acho que deixou de ser nas últimas 2 lutas, sei lá, alguma coisa assim.
Entendi. Por quê? Que era o que representava a excelência da tua carreira, era a cereja do bolo.
Exatamente, era o que eu queria, né? Aquela conquista final, a máxima que você pode ter. Mas eu me tranquilizei de entender, até tem um livro de um cara que foi prêmio Nobel, foi de economia, foi de matemática, se não me engano, chama Daniel Kahneman, que chama Rápido e Devagar. E ele fala uma coisa, cara, que a gente, como ser humano, a gente tenta fazer sentido em tudo que acontece na nossa vida, então tudo tem um porquê, mas a gente não percebe que muita coisa é aleatória, muita coisa acontece por aleatoriedade. Então, assim, eu sempre fiz o meu melhor, mas existe um fator aleatório também que você não controla. Então, por exemplo, as peças vão se mexendo. Quando eu ganhei minha quarta luta com o menino da Islândia, o Gunnar.
Gunnar Nelson.
Estou falando isso. Igual velho, né? Com o menino da Islândia. com o Gunnar. No dia lá que o Aldo lutou com o McGregor. Muita gente falou, o Demian agora vai disputar o cinturão. E aí me chamaram para assistir a luta com o Dietrich Lawler, né? Foi aquela luta duríssima e tal. Eu estava ali. O que aconteceu? No dia da luta, teoricamente, eu ia ser o próximo. Assim, nas internas. Me puseram na primeira fila e puseram uma câmera na minha cara. Porque eles iam o quê? Filmar ali pra...
Reações.
Só que no dia da luta, ligam pro Edu e falam que eu deveria lutar com o Héctor Lombar. Se eu queria... Que eu precisava lutar com o Héctor. O que aconteceu? Caiu uma luta do Héctor. O Héctor tava voltando. Não, o Héctor tava voltando da suspensão do doping. E queriam arrumar uma luta pra ele na Austrália e tal. E o Edu falou, não, o Demian quer lutar pelo cinturão. Não vai lutar com o Héctor agora. O Héctor tá voltando do doping. Como que vocês premiam o Héctor? Né? E aí eu lembro que ficou essa discussão durante o dia, até de noite, no evento. E aí o cara, tipo assim, o cara com o ponto da câmera na minha cara, daqui a pouco ele faz assim e ele vai embora, ele sai, entendeu, com a câmera. Ou seja, naquele momento, com certeza foi tomada a decisão, não filma mais o Demian, a gente não quer a reação dele porque não interessa, ele não vai lutar pelo título, não nesse momento. Agora, você imagina se não acontece do Héctor voltar àquela época, uma luta apertada, ganha o Condit, entendeu, e eu luto com o Condit. Poderia ser o campeão. Ou ganho o Lawler mesmo, eu luto com o Lawler em vez do Woodley, como foi, era o caso para acontecer, porque o Woodley já estava parado há um tempão. Eu acho que o jogo do Lawler talvez bateria melhor do que o jogo do Woodley para mim, né? Por ser não tão atarracado e tão forte, tão bom wrestler quanto o Woodley. Poderia ser campeão. Então, tem coisas que dependem muito de você estar no momento certo, na hora certa. E isso, infelizmente, não aconteceu. Né? Quando aconteceu, eu fui usar o cinturão a primeira vez, eu era um cara bem inexperiente ainda no MMA, tinha, sei lá, 13 lutas, e fui lutar com o melhor de todos os tempos, ou um dos melhores de todos os tempos. Peso que nem era meu peso. Depois fui disputar de novo com um mês, para um cara que também com o jogo horrível para mim, baixinho, atarracado, wrestler. Então, assim, são coisas que você não controla e existe aleatoriedade. Então, assim, a gente se prepara para estar o melhor possível, para abraçar o melhor momento possível, abraçar e não depender de outras coisas, mas assim, a gente não controla tudo.
A gente tem uma questão aqui que ninguém do nosso do combate conseguiu resolver até hoje. E a gente já perguntou para Deus e o mundo, talvez você, algum dos caras da categoria dos meio-médios, consiga responder para a gente. Por que que o forte parece sempre assim, que muito o forte da categoria são os wrestlers, que o wrestler é um fator decisivo aí na categoria dos meio-médios? Você concorda? E você vê algum sentido de por que que isso acontece?
Deixa eu pensar.
Também não, tá no nosso bode.
Não, assim, eu acho a categoria dos... sabe que é difícil falar? Porque eu não sou um cara hoje em dia que acompanha com profundidade o UFC. Assim, eu não sou aquele cara que assiste todo fim de semana. Então, eu posso falar da minha categoria, mas eu não sei falar da categoria do Charles, da categoria do 666. Eu sei, o que eu sei é o seguinte, as categorias muito duras, na minha opinião, é a minha, 77, 70, 66... e 61, acho que essas categorias são muito duras, não sei.
Então, mas é o que eu digo, se você pega o ranking ali da sua, vou abrir o ranking, mas você pega as suas lutas mais duras ali, Colby, Tyron, Camaro mesmo, né? Então são os caras que meio que...
Tudo wrestler.
Tudo padrãozinho wrestler, né? Mais forte, que faz um tipo de jogo... E desde o Jorge Sampierre, eu não sei, a gente tem essa impressão.
Tony Hendricks, você veio
vendo. Tony Hendricks, é verdade. Matt Hughes, né, cara?
Matt Hughes.
Então, Sean, gente, por quê?
Eu já tentei. Pode ser, a aleatoriedade que o Demian falou.
Eu ia falar isso, Russo. Eu ia falar exatamente isso. Acho que
eu já tentei ver se...
Eu acho que é aleatoriedade. Talvez, Aninha, talvez... Não sei se eu vou estar falando besteira, mas...
Não sei se o perfil universitário americano tem muito ali.
Isso que eu ia falar, o biotipo, talvez. Porque o que eu sei é, por exemplo, muito cara grande que vai para as faculdades, mesmo o wrestler, às vezes ele vai também para o futebol americano, sei lá, posso estar falando uma bobagem, mas eu já ouvi falar nisso. Talvez o biotipo dos wrestlers é muito bons nessa categoria, sei lá, é difícil falar.
Não, mas o que você está falando tem todo sentido, quer dizer, os caras grandões, pega um cara de 1,90, 1,95, 150 quilos, esse cara é um bom wrestler, mas ele não vai conseguir chegar a uma medalha olímpica por alguma razão, ele vê uma chance de ganhar muito dinheiro no futebol americano, né? Ficando ali naquelas defesas, o cara é mais zagueirão lá no futebol americano, o cara consegue, de repente, ganhar muito mais em uma temporada na NFL, caso ele entre, do que na carreira dele inteira.
Ou na NBA, se ele for alto.
Ou na NBA, se ele for alto, de repente vai fazer um pivôzão. Então, o cara baixo, baixo que eu digo assim, 1,75, 1,80, você tem 1,80 e pouco, que tem um wrestling muito bom, mas que não consiga ir para as grandes ligas dos esportes americanos, talvez veja, né, a luta como um caminho. E aí, aí não consegue chegar a seleção americana, não consegue fazer uma Olimpíada, não consegue, né, chegar ali na elite, ele tem o MMA como um caminho natural.
Porque, acho Russo, que é mas tem uma coisa também que a gente tem que entender, que o wrestling praticado nos Estados Unidos não é o wrestling olímpico.
Sim.
Você sabe disso, né?
Sim.
O que eles fazem lá chama folk style, é o estilo colegial. Que uma comparação que eu cheguei aqui conversando com meus amigos wrestlers. O wrestler universitário americano tá pro freestyle wrestling, assim como o jiu-jitsu tá pro judô. Então, assim, o freestyle wrestling, que é o olímpico, ele é muito mais parecido com o judô, e o folk style, que é o wrestling universitário e colegial deles, é muito mais parecido com o jiu-jitsu. Como é que é? Por exemplo, a regra é muito diferente. A regra do folk style, que é o estilo desse, é tipo, tem muito embolo no chão e ganha quem dominar a posição, tem mais luta no chão. O freestyle chega no chão, os caras se travam lá, ficam parados esperando o juiz voltar em pé, porque o outro vai tentar girar ele e tal, mas é assim, a luta vai ser interrompida. Então é muito mais parecido com o judô. O wrestling deles, folk style, é muito mais eficiente para MMA, mas o americano que vai para uma Olimpíada e ganha, é porque o cara é muito bom atleta mesmo, porque o cara se adaptou, ele treinou a vida inteira no estilo, vamos dizer, eu treinei a vida inteira jiu-jitsu, eu me adapto pro judô e vou lá e ganho uma Olimpíada, porque o cara é muito bom mesmo, muito bom atleta.
Sensacional. Não, perfeito, acho que a explicação foi maravilhosa. Agora eu consegui entender bem melhor, até nem sabia tanto dessa diferença, ficou, pô, excelente, consegui entender bem. Última pergunta minha aqui, vou abrir depois, quer falar, Gleison? Fala aí.
Não, eu só ia, só para continuar na carreira do Demian, antes da gente começar essa última rodada, que eu tenho mais perguntas, eu vou só dar...
Não, manda ver, estamos aí para isso.
Só dar uma diminuída. Ô Demian, você é um dos poucos lutadores em atividade que chegou a fazer 3 lutas na mesma noite, né, cara? Que foi lá atrás do Super Challenge. Queria que você contasse um pouco daquele desafio e se você acha que não existe mais a possibilidade de ter eventos desse tipo atualmente.
Cara, não existe, existe, sempre existe, só que é complicado e aí entra muito mais o fator da aleatoriedade do que vai acontecer em cada luta, não vai necessariamente ganhar o melhor. Aquele evento foi uma loucura, porque o Paulo Vasconcelos, que era aluno meu, decidiu fazer um evento, ele falou, Demi, eu vou fazer o maior evento do Brasil, eu dava aula particular de jiu-jitsu para ele, eu quero que você lute. Eu falei, Paulo, eu olhei o card lá, os 16 atletas, 15 atletas, 14 que ele chamou. E, cara, não tem condição. Os caras, Shimu, Fábio Negão, Felipe Mongo, Baruque,
Catel, né?
Catel Cubis, Leonardo Chocolate, Cacareco. Cara, eu ainda estou esquecendo gente, mas assim, era bizarro, Felipe, galera. Mongo. Felipe, exato. E aí eu falei, cara, eu não dá, Paulo. Os caras têm tudo 10 lutas, sei lá quantas lutas. Eu tenho 2 lutas. Como é que eu vou lutar esse evento? Aí ele falou, não, luta, eu confio em você e tal. Eu falei, Paulo, faz o seguinte, você quer que eu lute? Arruma uma luta de jiu-jitsu aí. Vamos fazer um negócio legal? Pega um campeão olímpico japonês de judô e bota aí numa luta pra gente fazer, né? Regra de finalização e a gente luta. Ele, beleza, ele tentou falar com o campeão olímpico japonês lá, bem mais pesado, aí o cara falou que não vinha, né? Os caras não, a Kodoka nem deixa os caras fazerem esse tipo de coisa. E aí ficou naquela, ele falou, Demian, luta, cara, luta, luta, eu tenho certeza. Aí eu fui conversar com o Destaque, que hoje em dia é treinador do Jacaré, do Nuguete, da galera lá, ele era nosso treinador em São Paulo. Eu falei, o Destaque, na verdade ele estava já indo para o Rio treinar o Paulão, filho, e depois ele ia começar a treinar o Anderson, um pouco depois disso, mas ele estava com o Paulão. E ele não estava muito em São Paulo. Eu falei, Destaque, o que você acha, cara? Luto, não luto? Ele falou, Demian, pode lutar, cara. Luta que você vai... Tava meio que entre Rio e São Paulo, é. E aí ele falou, luta que você vai arrebentar essa galera, não sei o quê. Ele falou de um jeito que nem eu confiava em mim assim. Aí eu fui e lutei. E, cara, foi uma coisa ali de para quem acredita em força superior, em Deus, o que seja, foi um negócio impressionante mesmo. Porque eu realmente entrei lá... não desacreditando em mim, mas muito menos acreditando. Eu entrei lá para fluir lá e ver o que acontecia. E fui campeão, finalizando 2 lutas, ganhando 1 por pontos. E aquele dia eu lembro que eu saí do ginásio, cheguei, as lutas foram muito, o evento foi muito longo, né? Porque tinha o peso de baixo também, até 70, e tinha o meu peso que era até 8,3. E eu me lembro que eu lutei a primeira luta à meia-noite, a segunda luta às 2 da manhã e a terceira luta às 4 da manhã. Aí acabou a terceira luta, sei lá, umas 4h30 e tal, comemoração, prêmio, não sei o quê, vou para casa, eu morava perto, cheguei em casa, aí a Renata, minha esposa, estava acordada, falei com ela, puta, legal pra caramba, era um puta prêmio bom na época, acho que era 35 mil, e a gente fez um acordo na final, o meu treinador com o treinador do Fábio Negão, que a gente fez a final, e era 35 pro primeiro, 15 pro segundo. Então, como a gente fechou, a gente lutou muito no jiu-jitsu, eu e ele. Então, eu falei, ó, independente de quem ganhar, vamos fazer o seguinte, vamos juntar esses 50, a gente divide o prêmio. E aí a gente vai lá sair na porrada, mas é 25 para cada um, fechado? A gente já feito isso muito no jiu-jitsu já também. Eu lutei com ele 11 vezes, não, 15 vezes, se eu não me engano, 14 vezes em jiu-jitsu, e uma vez com e sem kimono, e a última luta de MMA. Depois ele ficou meu amigo, ele veio até me ajudar para alguma luta do UFC, tal. Ele lutou o Affliction também. E aí, cheguei em casa, cara, e aí deitei, assim, tipo, sei lá, 5h30 da manhã e não conseguia dormir, né? Aí fiquei lá 5 horas, sei lá, fiquei acordado, clareando, não dormia, não dormia, acordei, peguei meus cachorros, fui andar num lugar lá, no... e foi muito legal aquele dia, assim, foi, eu lembro de eu pensando, andando no dia seguinte, falando, cara, eu acho que eu nasci para esse negócio, mais do que pro jiu-jitsu, e foi uma injeção de confiança.
Bacana. Fazer uma pergunta para você, Demi, que assim, a gente conversando contigo, a gente vê que você é um cara muito pé no chão, um cara muito consciente, até muito bom conversar com você, que você faz referências a livros, a coisas que você uhum. tem aprendido, estudado. Isso até é um pouco raro no meio, então a gente fica muito feliz de poder também passar um pouco essa visão do lutador. Quando você, vendo que você é um cara muito pé no chão e tudo, quando você é chamado de lenda, você falou um pouquinho antes do ego, que o ego que faz a gente às vezes ir um pouco mais para frente, né? Dá um tempo a mais na carreira e tudo. Ser chamado de lenda para você, mexe com o seu ego? É algo bom ou você tenta bloquear um pouco isso porque pode te levar para um caminho que não seja o que você, né, prega, o que você aparentemente leva na sua vida?
É óbvio que é bom, né, para o ego. Você fica feliz quando alguém fala isso de você, porque você... tem um reconhecimento, e acho que, assim, além dos fãs, um reconhecimento muito legal, e eu me lembro em 2017, quando eu tive um pouquinho antes de lutar com o Udo, que eu tava com 7 vitórias, teve um evento do UFC, o Summit, que eles fazem a cada tantos anos, tal, a galera vai toda para Las Vegas, eles fazem várias palestras pra gente de alimentação, de como lidar com a mídia, de como usar a rede social, de como se portar, de como treinar, de como tudo, né? Perder peso, tal. São várias mini palestras. Até essa, eu lembro, o Kobe Bryant estava lá, foi muito legal. Teve um show do Snoop Dogg só pra gente, particular, foi muito legal. Esse... E eu lembro de muito lutador vindo tirar foto comigo. E isso foi muito legal. Acho que você ser reconhecido pelos pares, pelos seus pares, é muito bom, né? Eles me reconhecem como um especialista no que eu faço. Isso é muito bom. Mas e acho que é só, Russo, é questão de você, cara, é botar o pé no chão e se controlar. Eu sei do que eu adaptei o jiu-jitsu para MMA, e eu sei, assim, do que eu faço, do estudo, do dia a dia, e realmente eu consegui entender muita coisa ali. E tá evoluindo, eu sei que eu vou melhorar ainda bastante, mas... É claro que você tem que tomar cuidado para não se deslumbrar com esse tipo de coisa.
O Russo falou de ego, né? Mas chega a ser um peso para você, cara? Chegou em algum momento? Porque é o que eu falei, né? Eu sou um exemplo desses que te reverenciam, né, como grande nome do jiu-jitsu. Eu vivo numa academia de jiu-jitsu há 20 anos, né? E não só eu, como todo mundo da academia para te ver, vibra com as suas vitórias. Tua luta no grupo de WhatsApp talvez seja mais comentada, né? Quando você está em ação. Isso em algum momento chegou a ser um peso para você, cara?
Lá no começo, sim, chegou, mas eu acho que eu aprendi a lidar com isso rápido. Eu me lembro na primeira derrota lá para o Nate, eu lembro que eu entrei meio sem estratégia, chutando, porque eu me lembro de conversar com o Braulio e ele falar que ele tinha uma posição lá de triângulo de braço muito boa que ele fazia, tal, o Nate, o Braulio Estima, né, que foi campeão de Abu Dhabi. Uhum. E eu entrei com aquilo na cabeça, falei, cara, eu tenho que tomar cuidado como que eu vou entrar, como que eu vou fazer, e aquilo... aquela vaidade de achar que ele poderia eventualmente chegar numa posição de me finalizar, me fez entrar de um jeito que eu nunca entrei, sair chutando, sair fazendo uns negócios sem sentido e acabar sendo nocauteado. E esse dia eu lembro que eu até fiz uma palestrinha para meus alunos após essa derrota falando isso. Falei, ó, o que me atrapalhou nessa luta, independente do que aconteceu ou não, o que aconteceria, mas foi a vaidade de estar preocupado se você vai ser finalizado ou não. É, então, acho que ali eu aprendi. Aí uma outra luta também com o Matt Brown, que ele teve um problema com a plateia aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, lá em Curitiba. E eu me lembro de andar na rua lá em Curitiba, depois da pesagem, todo mundo falar assim, cara, você quer que você mate ele amanhã, espanca, faz não sei o que. Faz... E a galera assim, eu falei, cara, ainda bem que eu não sou um lutador inexperiente, porque eu não posso entrar nessa pilha. Se eu entrar nessa pilha, a chance de eu errar é grande. E eu falei, se eu entrar para fazer o que eu sempre faço e com o meu controle e tudo, a chance de eu dar para o público o que eles querem é muito maior do que eu entrar na pilha deles, de ficar com raiva, de querer bater nele e tal. E foi o que aconteceu, eu consegui entrar bem, calmo, e acabei finalizando e dando para eles o que eles queriam, que era acabar com a luta.
Alguns atletas que eu conversei ao longo da carreira, assim, são caras, né, de muito bom nível, caras que realmente são excelentes nos seus esportes. Eles dizem que tem um momento na carreira deles, um momento na, sei lá, num jogo, numa luta, em alguma coisa, no esporte que eles praticam, que parece que o adversário está assim, muito em câmera lenta e você consegue antecipar tudo que ele vai fazer. A coisa parece muito fácil. Você já chegou alguma vez nesse ponto de excelência, de você olhar para o cara e falar, cara, parece que eu estou em outra rotação, parece que eu estou vendo tudo que ele vai fazer antes, parece que... E a coisa encaixa e vai e ganha muito, muito rapidamente. Isso já aconteceu contigo?
Eu não sei se é difícil falar se assim... Eu já ouvi esse tipo de descrição também. É. Eu acho que com o Conde te aconteceu um pouco isso. É, eu vi os movimentos dele muito antes e consegui fazer o que eu queria, encaixou muito bem. Mas talvez para mim isso aconteça muito quando a luta vai para a parte de agarre, né? Quando a luta a gente se atraca assim, às vezes eu sinto meu. Eu sinto pela respiração do meu oponente já que ele sabe que tá ruim para ele, sabe? Tipo, eu sinto a tensão dele, eu sinto muitos oponentes que eu agarrei, eu sinto que ali no clinch, não precisa estar no chão, em pé, né? Ficam numa tensão muito grande, e aí eu percebo que ele vai começar a errar.
Perfeito. Vai falar uma, Iana?
Ah, meu último, então, para finalizar, é sobre a categoria mesmo. Quem pode bater Kamaru Usman? Como é que você vê a categoria? Ah. E você que já lutou com os tops todos ali, como é que você vê esses casamentos?
Cara, é duro, viu? O Usman, eu falo, ele é... Que atleta. É um super atleta mesmo. Ele é um cara que ele não é super alto, ele é talvez da minha altura, um pouco, um centímetro mais baixo, sei lá, mas ele é muito forte, né? Ele é esguio, assim, ele não é aquele cara tarracado baixinho, mas não é aquele cara gigante, magrelo, ele tem um corpo meio perfeito, assim, como atleta da categoria. Ele é muito técnico em pé, assim, você vê, por exemplo, você pega um Kobe, o Kobe é um cara que tem técnica, mas tem muito volume, o forte do Kobe é volume, guys. O Woodley é um cara que pega, né? Um cara no auge dele pegava muito, tal. O Durinho é um cara que pega também, mistura um pouco com chutes, com Muay Thai. Mas, tecnicamente, em pé, na parte de striking, cara, você não vê um cara que troca de base como o Usman faz, que tem um jab, né? Você vê ele evoluindo, né? Você vê o jab dele com uma precisão, uma coisa dificílima de fazer um jab eficiente. Tem um wrestling também muito bom, tanto quando ofensivo quanto defensivo. Então, Ana, putz, é difícil, cara. O que acontece é o seguinte, às vezes o cara não vai estar no dia dele, às vezes ele não treinou bem, às vezes ele está com problema na família, às vezes ele está com problema fora do negócio e aí alguém pode ganhar.
É aleatório também.
É, exatamente. Agora, sim, por exemplo, quem acho que os caras mais duros para lutar com ele hoje, acho com certeza o Kobe é uma luta duríssima para ele, para qualquer um. Né, pelo volume, pela confiança que ele tem e por ser também um cara muito bom de wrestling. E quem mais? Ah, o próprio Leon Edwards é uma luta dura, mas eu acho que eles vão se equivaler em pé, mas o Usman ele vai conseguir ter esse diferencial na parte de quedas. Então é difícil, assim, se posso falar um só?
Por favor.
Eu falaria o Kobe. Acho que o Kobe é o cara assim, que tem a chance de bater ele.
O Kobe é... Bom, você lidou com vários falastrões ao longo da sua carreira, mas ele, pra gente, talvez... O Brasil talvez não goste muito dele por conta da situação lá de São Paulo, né?
É, e, não pô, só isso, né? Também... Teve outras coisas agora que eu...
É, mas acho que, lá em São Paulo, né? Acho que foi quando começou, eu sempre me posicionei, eu achei o negócio da Poliana ele... muito...
É, então...
Mas foi em São Paulo...
Ô, Ana, eu acho que ele, cara, ele é um excelente atleta, mas ele é meio maluco, ele, acho que ele falta um parafuso ali, não sei o que que é, porque você vê que às vezes ele mesmo se prejudica, eu vejo, sabe, com as coisas, com o próprio UFC, o relacionamento, não é só o trash talking, mas você vê que é um negócio mais profundo ali, né, você vê o próprio negócio da Poliana, coisas que assim... ele acaba se prejudicando. Então, acho que não é só o trash talk, acho que falta aí um parafuso ali.
Também é que talvez com o Sonny fosse mais um personagem, né?
Com ele, certeza, até com certeza. Conor,
mais deles mesmo, né?
Eu
vejo
assim,
muito isso.
Eu não vou falar que o Kobe não seja. Eu acho que o que trai ele é esse negócio dele ser muito louco, às vezes, falar uns negócios, porque não... Mas acho que, no caso, o Sonny é muito inteligente também, entendeu? Como o próprio McGregor, eles... vem umas sutilezas assim que acho que poucas pessoas conseguiram, o jeito, o humor, o próprio Bisping era um cara com um humor muito inteligente, sabe? Tipo, eu dei muitas coletivas junto com ele, então é mais sagaz, assim, como se diria no Rio de Janeiro.
É verdade. Demian, quero te agradecer demais a participação. Obrigado. Aqui no Mundo da Luta. Foi uma aula. Muito, muito obrigado mesmo. Estamos torcendo muito para que não seja a sua última luta, para a gente poder te ver mais uma vez aí se apresentando. Tomara aqui no Brasil, tomara aqui com o público aqui, para que o fecho da sua carreira seja com chave de ouro diante da tua torcida aqui, diante do povo brasileiro. Mas, de antemão, a gente já agradece por tudo que você fez aí pelo MMA, por tudo que você representa para a luta brasileira. Muito obrigado pela presença aqui, pela participação. E a porta está sempre aberta. Quando estiver disponível, só não precisa nem bater, só chegar e já ir falar.
Obrigado, Rússio. Obrigado, Gleison. Obrigado, Aninha. Foi muito legal conversar com gente, né, que entende tanto também do assunto. Isso é muito bom, porque muitas vezes é claro que a gente tem que divulgar o esporte para outras mídias, mas às vezes fica uma conversa muito rasa e sempre as mesmas coisas. Então, tipo, conversar com quem tem um conhecimento profundo é muito bom, porque a gente acaba entrando em outras searas que são muito mais legais, até para mim que tô sendo entrevistado.
A gente diz
vamos pesquisar. Obrigado. Vamos sair daqui com essa matéria dos meio médios, hein, Rússio? Para a próxima luta do cinturão, o Daniel Maia que vai escrever no site. Já contrata ele como freelancer.
Já vem para cá, já tá a proposta feita. Demian, obrigadíssimo aí. Grande abraço para você. Até a próxima, cara.
Valeu, galera. Valeu.
Bom, então tá aí, mano. Excelente entrevista, um bate-papo sensacional com o Demian Maia. Pô, aula, e dá pra gente, né, ouvir e reouvir essa entrevista várias vezes, que sempre vai ter alguma coisa bacana para a gente poder aproveitar. Rapidinho, vamos para o nosso segundo e, excepcionalmente, essa semana, o último assunto, que é o UFC Rozenstruik versus Sakai. O brasileiro Augusto Sakai vai voltar ao octógono pela primeira vez desde setembro de 2020, quando sofreu a derrota para o Alistair Overeem. E do outro lado está o perigosíssimo surinamês, o Jairzinho Rozenstruik, que vem de uma derrota, né, até morna, uma luta muito chata com o Cyril Gane. Amigos, vocês acreditam que o Sakai vai entrar para a luta de uma forma mais pilhada do que entrou na última luta dele? O que você acha, Ana? O que você acha da performance, que vai ser a performance do Sakai contra o Jairzinho?
Eu acho, Ruth, conversei com ele essa semana. Eu acho que assim, o Sakai também teve ali, não teve muita vida fácil desde que chegou no UFC. É um garoto novo, é um garoto que eu acho mais completo. O Jairzinho é super perigoso, a gente sabe que ele tem mãos muito duras, mas eu acho que o Sakai é mais completo. Eu acho que assim, tem que só também entrar, isso que você falou, entrar talvez num pace mais rápido para os pesos pesados do que aquela coisa mais lenta, até aproveitando que o Jairzinho é um lutador também mais lento, né? Então ele pode tirar essa vantagem a favor dele.
Você, Gleison, acho que você consegue ver um caminho pro Sakai vencer o Jairzinho aí?
Cara, para mim o Jairzinho é bem favorito nesse combate, o Russo, mas o Sakai é lógico, né, que não pode entrar desesperado, né? Mas o caminho pro Sakai é tentar botar a luta para baixo. Se ele for arriscar muito na trocação ali, independente de ser por estar muito confiante ou por estar cauteloso, né, em botar a luta para o chão, se ele ficar em pé, eu acho que é um grande problema para ele. O Jairzinho tem essa questão, né, de ter feito essa luta bem ruim, né, na última aparição dele. pode querer mostrar um pouco mais de serviço, até para se reposicionar, né, na categoria. Então, achei uma luta bem complicada para o Sakai esse combate. É, se ele não conseguir fugir da mão, acho que ele pode ter muitos problemas nesse combate.
É, eu acho também. Acho que o Sakai, ele precisa pensar direitinho o que ele vai fazer. Porque se a gente pegar o Jairzinho, ele é um cara pegador. E se a gente lembrar a luta dele... Vamos esquecer a do Gané. Pegar a luta que eu achei que foi a mais importante dele, que foi quando ele nocauteou o Overeem no quinto round. Você vê que ele lutou 5 rounds atrás, perdendo para o Overeem, e não perdeu o poder de nocaute até faltar 5 segundos para acabar a luta. Ele nocauteou o Overeem no último segundo.
Ou foi aleatoriedade?
Pode ter sido a aleatoriedade.
É curioso, né, Russo? Tem uma coincidência meio que ao contrário, né?
Aleatória.
A do Sakai, ele perdeu para o Overeem no finalzinho, não foi? No último round. E o Jairzinho ganhou a luta dele no finalzinho também. Ou seja, tem um cara que busca o nocaute até o último segundo, né? Que foi praticamente isso na luta do Jairzinho, contra o Sakai, que acabou nocauteado no último round. Então, assim... É uma luta que, do início ao fim, ele não vai poder piscar o olho, né? Não vai poder se desconcentrar em nenhum momento.
Exatamente. Então, a gente tem que tentar entender como é que o Sakai pode fazer. Eu acho que você falou muito certo. O caminho de jogar para o chão, ele vai ter que ser pragmático. Ele não vai poder querer dar show nessa luta. Se ele quiser dar show, ele sai atrás, né? Ele leva desvantagem nessa parte da trocação com o Jairzinho, que é muito forte. Não que o Sakai não seja, é um monstro também. Mas o Jairzinho mostrou que tem poder de nocaute até o fim. Então, acho que o Sakai deveria ser um cara um pouco mais pragmático, não pensar em dar show, é levar essa luta para o chão, tentar cansar o Jairzinho ao máximo ali, fazer um ground and pound forte, aproveitar o tamanho dele, que é um cara muito grande, um cara muito volumoso mesmo, e acho que ele consegue segurar o Jairzinho no chão e tentar marcar pontos nos primeiros rounds, para depois ter uma certa segurança, caso não consiga levar para o chão, conseguir se defender e, de repente, perdendo um ou outro round, ainda assim conseguir defender uma vitória que para ele vai ser super importante, né? Vem de derrota, então acho que o Sakai tem esse dever de casa aí, tentar entender o que ele pode fazer pragmaticamente para vencer o Jairzinho Rosenstroik. E a gente tem mais vários brasileiros em ação, né? Tem Antônio Arroyo contra o Tom Breeze, Gregory Robocop, que venceu aí no LFA, campeão dos pesos médios do LFA, vai estrear contra o Dusko Todorovic, Ariane Lipski, que encara a Montana de la Rosa, o Massaranduba vai pegar o Muslim Salikov, e o Alan Nugget enfrenta o Mason Jones, que veio lá da Inglaterra, com um certo cartaz. Para vocês, vamos começar com o Gleidson, qual é a luta que você mais está afim de ver aí, 5 ou 6 brasileiros?
Olha, não sei se vai ser a melhor luta, mas eu encaro como uma baita pedreira o adversário do Massaranduba, né? O Salikov, né? Salikov. Sempre que a gente vê algum adversário vindo lá do mundo russo, né? A gente fica com a pulga atrás da orelha. Eu acho que vai ser uma luta bem difícil para ele. Talvez depois da do Sakai, né, seja o desafio mais duro ali dos brasileiros. Mas é realmente, né, tem muitos brasileiros lutando e acho que vai dar para a gente se divertir bastante aí sábado.
Você, Ana, luta que você está pretendendo aí, ou acha que vai ser a mais empolgante dos brasileiros?
Então, o Santiago a gente não considera como brasileiro, eu posso abrir uma exceção? Não,
porque
é uma luta que eu estou curiosa. É uma luta que eu estou curiosa, porque assim, o Thiago ficou muito tempo fora, voltou, acabou sendo nocauteado, né? Depois de tanto tempo fora no primeiro round para o chinês, né? Era o chinês que ele lutou.
Li Jingliang.
É. Estava muito nessa expectativa, porque ele estava vindo uma sequência muito boa de vitórias, até ter todos os problemas que ele teve. Vai pegar um cara que é duríssimo, 10-0, Miguel Baeza. Está vindo aí numa excelente fase também no UFC, então é uma luta que eu estou curiosa para ver como é que se sai, porque é uma luta que eu acho importante para o rumo da carreira do Santiago.
Então, se fosse Mundo de la Luta, você teria dito muito bem qual a luta do argentino você mais queria ver. Agora, falando dos brasileiros, eu quero saber de você qual a luta do brasileiro.
Mas ele está no nosso padrão, não está?
Ah, não está, não. Tá? Não,
não tá, se ele fosse brasileiro, ele estaria.
Se ele fosse,
né?
brasileiro, estaria, mas é argentino, né?
Eu falei, eu acho que ele está no esquadrão.
Então, você convence o pessoal na luta dele botar um verde e amarelo lá no cílio do combate. Quando você convencer isso, eu não acredito em você.
Cara, eu quero ver a luta da Ariane Lipski com a Montana de la Rosa. Acho interessante o confronto. E óbvio, que é o mais duro, eu acho que o Massaranduba realmente também tem esse caminho complicado aí pela frente.
É, eu vou no Massaranduba também. E, assim, principalmente por ser no peso meio-médio, né? Massara vinha lutando no peso leve durante muito tempo, tinha dificuldade para bater o peso, resolveu subir para o meio médio, então vai pegar um adversário muito duro e já maior que ele fisicamente, assim, pelo menos mais acostumado à categoria. Ele vai ter esse refresco de não lutar, não tem que cortar tanto peso para lutar, mas eu acho que essa aí vai ser a luta mais tensa para a gente aí entre os brasileiros. Acho que o Nuguete contra o Mason Jones pode ser uma luta interessante. O Nuguete é aquele performer, gosta muito de dar show. E o Mason Jones não fica atrás, é um lutador muito bom. Veio lá do Cage Rage, se não me engano, lá da Inglaterra. E não foi do Cage Rage, não, foi outro. Mas eu vou lembrar qual foi aqui, a gente vai falar até o fim do programa. E ele pode fazer uma luta muito dura com o Nuguete também. Acho que vai ser uma boa disputa entre o Nuguete e o Mason Jones. A gente lembra que o UFC Rosenstruck versus Sakai acontece no dia 5 de junho, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Lembra bem, não é à noite, não. Se for entrar numa de ver o evento à noite, vai ver só o card principal. 5 da tarde, horário de Brasília, o card preliminar. Card principal às 8 da noite. A gente acompanha ao vivo no Combate e também no Sport TV 3 com as duas primeiras lutas. O Combate.com também transmite as duas primeiras lutas em vídeo, acompanha o evento inteiro em tempo real. E a gente vai agora rapidinho para os nossos destaques da semana. Amigos, tem nocautes e finalizações aí a dar com o pau. Primeiro, vou começar falando do nocaute da semana. Tem o Yannick, todos esses momentos, assim, tanto o nocaute quanto a finalização, você vê lá no resumo do MMA, que é o nosso reverendo Adriano Albuquerque fez com todo carinho, todo esmero, está lá no combate.com, é só procurar o resumo do MMA, está tudo lá. O Yannick Van Dinter, uma joelhada de encontro no LFL1. David Martinez, dois chutes altos contra o Francisco Rivera no combate global, valendo o cinturão peso galo do evento. Robin Roos, os chutes baixos no Superior Challenge 22. E o Ramazan Amaev, não é o Ramazan Amaev que luta no UFC, não. O Ramazan Amaev, uma joelhada voadora também muito interessante no Eagle UFC, o evento do Khabib Nurmagomedov. Vou começar com o Gleison Venga. Nocaute da semana, Gleison.
Rus, como bom fã de Marco Ruas e Pedro Rizzo, confesso que baixo. Eu vou de Robin Roos com chute baixo, né? Me lembrou os bons tempos do Pedro Rizzo no Ultimate, nocauteando o Dan Severi, minando uma galera ali com aqueles chutes na perna.
Eu vou de joelhada voadora. Não, vou de joelhada voadora.
Do Ramazan Amaev?
Yes.
Muito bem.
Esse evento então, aí empate. Que eu acho que é um evento para a gente ficar de olho, esse Eagle.
Evento muito bom. Evento muito bom. E, pô, com aquele carimbo de qualidade do Khabib, a gente tem que sempre ficar esperto. Vai ter empate triplo hoje, porque eu vou do David Martinez com os dois chutes altos em cima do Francisco Rivera. Valeu, cinturão, peso galo. É, ele acertou um chute alto, o Rivera ficou meio grogue, acertou outro, deu uma sequência de golpes e outro chute alto, o Rivera caiu já, ele sem alma, né? Então, para mim, David Martinez, o nocaute da semana. Então, tivemos três. David Martinez, Robin Roos e Ramazan Amaev. Finalização da semana, temos três candidatos, o Michał Piovarski, um katagatame no FAN MMA, Anthony Doe, um triângulo no One Full Blast, e a Maria Antiurkina, um katagatame no MMA Series 33. Vou começar com a Ana.
Eu vou ser corporativista, eu vou na menina, porque eu achei as três finalizações, não achei nada de tão espetacular nenhuma delas.
Gleison.
Cara, eu vou nela também. Eu iria no triângulo, que foi a finalização anterior que você citou, mas eu gostei mais dessa luta pela virada, Russo. Ela levou três vezes na luta, ela tomou uma chave de pé que na hora de levantar ela não conseguiu nem andar direito. Quando eu fui ver o vídeo, eu achei que ela ia perder a luta. Uhum. Aí depois que eu vi que teve esse fator virada, né? Que ela tomou chave de pé, ela tomou triângulo, ela
chave de braço. Umas
três posições e depois ainda finalizou. Então, para mim, pela virada da semana, essa aí é a finalização / virada da semana. Achei uma ótima.
É isso aí, para mim, eu vou com você. Maria Antiurkina foi nesse katagatame no MMA Series 33. A gente vendo lá a imagem, você vê que quando termina o round, ela tem dificuldade para levantar, mas um pouquinho assim que termina, a perna dela está virada para o outro lado, está virada assim, ao contrário. E ela levanta a perna, bambeia, ela vai na raça, se recupera, volta, toma prejuízo de novo e só depois consegue ali fazer um katagatame e vencer a adversária, que para mim a adversária também foi bem frouxa. Pegou a adversária que tem perna virada, resiste a triângulo, a chave de braço. Pô, primeira entradinha no katagatame, a moça já estava batendo lá. Então, para mim, Maria Antiurkina, finalização da semana, unanimidade, os três votaram nela. E a vergonha da semana, meus amigos? Anaísa, escolhe aí uma vergonha dessa semana.
Eu escolhi a vergonha do evento que eu fiz na sexta-feira passada, mas eu não vou saber dizer o nome do árbitro, porque a gente teve um juiz, na verdade, laterais, né? Uma luta que terminou 30-25, que eu até concordo, acho que foi até, porque o cara foi realmente muito dominante, e o outro a gente deu 29-28. Assim, Não dá, né, gente? Não dá.
Um dos dois dormiu durante a luta, né?
É, exatamente. Não é possível, né? Um dos dois dormiu.
É, essa é uma boa vergonha. Eu voto aqui numa vergonha futura, na verdade. Uma possibilidade de vergonha futura, que é Jake Paul contra Tyron Woodley no boxe. Assim, youtuber lutar boxe contra lutador de MMA profissional, é isso, está virando até comum. Agora, se o Tyron Woodley, ex-campeão do UFC, né, que notadamente tem poder de nocaute, perder para o Jake Paul, para o youtuber que gosta de bancar o boxeador, aí, meu irmão, é aquela vergonha do século. Não tem como. Eu vou, posso até acabar aparecendo em algum meme aí falando que não tem como e o cara perder mesmo, mas é uma baita de uma vergonha. Então, para mim, eu estou colocando como voto na da Ana, beleza, seu julgamento lamentável, mas eu voto aí como a vergonha futura da semana, ou da semana que a luta acontecer, se o Tyron Woodley perder para o Jake Paul, já vou dando meu voto por antecipação. Gleison, vai de alguma vergonha aí?
Eu vou seguir a Ana, a tua, eu vou me preparar para esse voto aí daqui a alguns meses, se isso acontecer, vai ter meu voto certo. Mas enquanto não acontecer, eu vou com a Ana, porque esse disparate entre pontuações...
30 a 25 e 29 a 28 é lamentável.
Não é normal, né? A gente até costuma ver isso com frequência, né? Mas, assim, isso não pode ser normalizado, né? Tem muita diferença entre um julgamento e outro. É hora da comissão atlética, o evento, dar uma...
Alguém fazer
uma
alguma coisa
para quem fez isso, né?
Padronizar isso aí, porque não é possível. Enfim, amigos, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos encerrando aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana. Agradecendo aí ao Gleison Venga e a Ana Issa pela participação. Queridos, muito obrigado aí. Valeu pela presença aqui dessa semana.
É ótimo, até semana que vem.
Valeu, Rússio, foi um prazer.
Valeu. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com. Você pode entrar lá e acessar ou ouvir nos podcasts, nos agregadores de podcast, no ge.globo/podcast, que você tem ali todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. O podcast Mundo da Luta é editado pela Raíra Rondon e produzido também pelo nosso reverendo Adriano Albuquerque. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu, até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.